Deus é bom. Por isso estamos aqui, por causa dessa bondade. Uma bondade que ultrapassa nosso entendimento. E é tão bom quando a gente, o Senhor nos chama para estar aqui e vem toda uma confirmação daquilo que o Senhor vai falar conosco, vai partilhar conosco nessa manhã, porque somos filhos, estamos sentados numa mesa que Ele mesmo preparou para mim e para você. Uma mesa que Ele preparou na frente dos nossos inimigos e dos nossos opressores. Ele é perfeito, tudo que Ele faz é bom. Toda nossa vida tem que ser voltada exclusivamente para Ele, nele e por Ele. E quando o pastor estava ministrando aqui, partilhando conosco essa grandeza do sacrifício de Jesus e como nós temos que estar vivendo tudo isso, veio assim confirmando daquilo que o Senhor está querendo falar conosco. Eu peço ao Pai, em nome de Jesus, meu Rei, é o Senhor que nos chama, que nos considera fiel, é o Senhor que nos dá a sua bondade, que esta fidelidade em expor a grandeza da sua bondade, dessa sua palavra, desse plano perfeito de salvação. Senhor, obrigada pela unção, pela objetividade, pela simplicidade, Senhor, de expor a tua palavra. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que revelação, iluminação venha em nós, para que verdadeiramente nós possamos te servir em temor e tremor. Porque, Pai, de que adianta estarmos nesta terra se não tivermos inteiramente envolvidos com o Senhor, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo? Oh, Tu és perfeito. Tu és tão bom, Tu és tão lindo, meu Rei. Realmente, Pai, a Tua bondade ultrapassa nosso entendimento. Essa graça que o Senhor nos deu e que podemos vivê-la através do Espírito Santo. Holy. Ei, Arati Serebeasta de Caia. Todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, agora, Pai, em harmonia perfeita. Porque eu acredito que ninguém veio aqui hoje por obrigação. Mas cada um de nós fomos movidos por essa chama do nosso coração através do Espírito Santo, de estarmos aqui para receber do Senhor, para escutar a sua voz, para que nossos pensamentos possam, Senhor, se alinhar com os teus e verdadeiramente provarmos da sua boa, perfeita e agradável vontade. Porque não é do nosso jeito, é do seu jeito. É do seu jeito, Papi. Oh, Senhor, Tu és tão lindo. Tu és tão lindo. A Tua bondade ultrapassa nosso entendimento. Tu és tão perfeito. A Tua suavidade está aqui. Oh, amado Rei. Amado Rei, que não mediu esforços para nos trazer para Ti. E foi pago um alto preço, Senhor. Ah, aleluia. 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 Meu Deus, que presença gloriosa. A sua presença fala, Pai. A presença do Senhor fala. Aleluia. Queridos, nós cantamos dois louvores. Esse último, enquanto estávamos ceando, quando o pastor Leandro cantava que Jesus falava: Pai, aonde eu estou, eu quero que eles estejam para que vejam a minha glória. Você pode cantar só esse versículo? Só eu. Presta atenção, queridos.
Pai, eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam tua glória. Desejo que eles sejam em mim,
todo preço que ele pagou foi para isso,
para que vejam tua glória.
Mais uma vez, ele continua intercedendo por mim e por você.
Pai, eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam tua glória.
Quando Lalá estava cantando, foi o antes da ceia, que fala que ele foi recebido lá na glória. Só que ele põe só essa letra, só esse pedacinho também.
Todo céu se dobra para receber Jesus, o grande rei. Todo céu se dobra para receber Jesus, o grande rei, rei dos reis.
O que é isso? Para que todo céu se dobrasse e recebesse Jesus. Lá em Hebreus 1, diz que ele subiu, ele foi entregar o sacrifício dele no santuário celestial, diante do trono do Pai. Mas antes dele ir até lá, ele orou ao Pai: Pai, que eles sejam um comigo, para que eles possam ver a sua glória. Nessas duas etapas do ministério de Jesus, ele pagou um alto preço. Ele pagou um alto preço. O céu não se dobrou para ele à toa. E ele não fez aquela oração por mim e por você à toa. Você pode abrir comigo em Mateus. Em Mateus 20. Amém? Meu Deus, que coisa solene, uma presença maravilhosa do Senhor aqui. Que haja temor e tremor no nosso coração. Mateus 20, no versículo 20. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: Mande que no seu reino estes meus dois filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo? Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. E hoje de manhãzinha aqui, me veio essa parte, quando Jesus falou para eles: vocês beberão do cálice que eu estou para beber? Beberemos. Aí ele fala: e quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles quem está preparado para o meu Pai. E eu parei aqui, e nesse versículo aqui, eu pude entender pelo Espírito Santo por que que Jesus deu essa resposta. Porque ele também estava respondendo a uma chamada do Pai. Ele também estava pagando um preço por a vontade do Pai ser o alimento dele. Nós temos aprendido que Jesus poderia ter falhado, porque ele foi tentado de todas as maneiras, mas ele não cedeu ao pecado. A palavra de Deus diz, lá em Hebreus, que ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Então, quando ele fala aqui, eu falei: meu Deus, ele também estava sujeito a isso, de sentar ou não com o Pai. Por quê, queridos? Porque para que ele pudesse se identificar comigo e com você, primeiro, ele precisou de se identificar com a vontade perfeita de Deus. Porque senão, queridos, se ele não tivesse sendo aperfeiçoado, ele tinha uma vontade? Tinha. Ele andou aqui na terra como um homem, cheio do Espírito Santo, sendo tentado de todas as formas, como nós fomos tentados, como nós somos tentados, mas ele venceu, porque ele se identificava o tempo todo com a vontade perfeita de Deus. Ele estava o tempo todo alinhado com a vontade de Deus. Ele subia aos montes para orar, para estar a sós com o Pai, para receber direcionamento, para poder fazer a perfeita vontade de Deus, para que ele pudesse se identificar comigo e com você. Primeiro, ele se identificou com o Pai. A nossa mensagem hoje tem um título: com quem você se identifica? E essa palavra aqui, podereis beber do meu cálice. O que que Jesus está falando? Será que vocês podem se identificar com a minha morte? Será que vocês podem se identificar comigo? Será que vocês podem pagar o preço? Será que vocês podem? Podemos. Mas esse podemos, vimos que um fugiu, um outro negou, o outro traiu. Um só ficou do lado de Jesus aos pés da cruz. Podemos. A nossa ação, o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, a vida que vivemos, revela com quem eu e você estamos nos identificando. Essa identificação, queridos, torna uma imagem e semelhança de quem nós estamos nos identificando. Que é identificação? Fui lá no dicionário. Tornar idêntico. Absorver em si o jeito de ser do outro. Eita! Quem nós estamos absorvendo o jeito de quem? Não tem coisa mais linda do mundo quando nós vemos na cruz essa identificação de Jesus conosco. Meu Deus. Ele se identificou, foi o que eu falei no começo. Primeiro ele se identificou com a vontade perfeita do Pai. Filho, é preciso que tu vá. Eu vou, Pai. Filho, o preço vai ser alto. Eu vou, Pai. Porque ele via o desejo do coração do Pai, que nós pudéssemos, a sua criação pudesse voltar a ele. Então, primeiro, queridos, ele teve que se identificar com essa vontade perfeita do Pai. Para que ele pudesse se identificar comigo na cruz, com você na cruz. Porque se ele não tivesse identificado, rapaz... Se ele não tivesse forjado a vontade dele, na vontade do Pai, não tivesse sido forte, firmado. Porque antes dela falar aqui, ele vem aqui e fala para os discípulos, ele fala assim, não precisa de... Ele fala assim, eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte, entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado, crucificado, mas no terceiro dia ressuscitará. Ei, será que a mãe dos meninos lá, a mulher de Zebedeu, não viu que ele tinha falado isso, que tinha que sofrer, que tinha que pagar um preço, que ia ser zombado, ia ser crucificado, ia ser uma coisa... horrorosa? Será que ela não escutou isso? Ou ela só escutou o lugar onde vai assentar? Esqueceu do processo? Eu quero. Em Apocalipse 19. Descer com Jesus. Eu quero reinar com ele aqui. Pode pagar o preço, Fafá? Cara, eu confesso para você, que hoje quando eu estava aqui, meditando nessa palavra, lá na minha casa, quando ele falou, você pode beber do meu cálice, cara, eu fiquei calada. Eu fiquei 5 minutos calada. Senhor, até aqui eu tenho bebido. Mas que eu possa continuar bebendo. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de rejeitar e me identificar contigo. Para que eu possa continuar e chegar naquele dia. Eu preciso de me identificar. Nessa identificação, queridos, foi imputada em mim e em você uma justiça. Nós nem sabíamos que precisávamos de salvação. Essa justiça que mudou a minha natureza. Como a pastora acabou de falar aqui, acho que ela escutou quando eu escrevi aqui. Ele não só mudou a minha natureza, mas elevou a nossa natureza na posição dele. Oh, a nossa posição é bem melhor que a de Adão. É uma posição bem melhor que a de Adão.
Porque quando nós estamos nele, enxertados nele, vivendo nele, por ele, para ele, essa justiça que restaurou a nossa comunhão de viver diante do Criador em santidade, para que provássemos uma novidade de vida, está lá em Romanos. Eu tenho conversado com o pastor Diego, cara, tem um bocado de dias que eu estou em Romanos. Tem tempo que eu estou em Romanos e está difícil de sair. Porque é muito rico. E o que, que o Senhor está querendo falar conosco nesta manhã gloriosa de uma mesa que nós celebramos vida? Essa identificação não poderá ser efetiva na minha vida e na sua vida se não houver uma identificação nossa em tudo com Jesus. Se não houver uma identificação com Jesus, essa identificação dele na minha vida não pode ser efetiva. Fafá, como você está falando isso? Então vamos lá, meu amor, que a palavra, ela revela para nós. Vai para Romanos 6. Aleluia. Aleluia. Romanos 6 diz assim, versículo 1. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, se fomos unidos, se identificamos com ele na semelhança da sua morte, que morte? Certamente seremos também na semelhança da ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Aleluia. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com ele. Sabemos, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto viver, vive para Deus. Assim também, vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerem mortos. Considerem mortos. Para que haja essa graça, essa graça da justificação, eu preciso de estar identificada com ele na sua morte. Eu tenho que morrer, porque quem, se eu não morrer, a carne já foi condenada pela lei, e se eu continuar vivendo pela carne, eu estou em condenação. É a palavra que está falando, não sou eu. Sobe um pouquinho para o capítulo 5 de Romanos mesmo. Fala assim no versículo 20. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo. A graça de Deus é muito mais daquilo que nós possamos pensar ou imaginar. A graça nos colocou numa posição muito melhor, como já falei, que é de Adão. A graça nos colocou na mesma dimensão, na mesma posição que Jesus. Pai, que eles estejam aonde eu estou para que eles vejam a sua glória. A graça, queridos, não é somente uma restauração da nossa natureza, como nós já falamos, mas a nossa natureza foi elevada. Pedro diz, 2 Pedro 1:3, que nós somos participantes dessa natureza. Agora eu quero falar para vocês, queridos, a graça só tem acesso à sua vida se eu estiver identificada com Jesus, como nós lemos em Romanos 6, em sua morte, morte para o pecado e vivos nele pela ressurreição. É uma identificação de morte da velha criação. Cara, a graça, a justiça tem um nome, é Jesus Cristo. A graça tem um nome, é Jesus. A justiça tem um nome, é Jesus. 1 Coríntios 1:10. Ele tornou para nós justiça, santificação, redenção, sabedoria. Não existe graça, não existe vida justa fora de Jesus. O pecado foi condenado, queridos. E a graça de Deus, aqui nós acabamos de ler, ela reina pela justiça em Cristo Jesus. Não tem como você viver o evangelho, não tem como você falar, eu sou filho de Deus, não tem como você falar, a graça me sustenta, se eu não estiver identificada com Jesus na sua morte para o pecado, e nasci para Ele, nele. Vocês estão entendendo? Eu preciso da luz. Vem aqui, pastor Diego, você está mais perto. É aqui que fica? Põe uma luz só no pastor Diego aqui, por favor. Cadê a luz? Aí, aqui ela. Aí. Faz de conta que ela está bem forte, tá bom? A luz, a graça, a justiça só está em Jesus. Não tem como eu acessar a graça fora daqui. Não tem como eu falar que eu sou filha de Deus fora dessa luz. Porque é só nele. A luz está aqui. Ei, aí eu estou nele. Eu também estou na luz. Porque eu morri para a carne. Todos os dias, como o pastor falou. Obrigada, pastor. A carne está aí. Você quer, o que, que é a inclinação da carne? A inclinação da carne, onde foi que eu escrevi? É o homem encurvado sobre si mesmo. Romanos 8 fala que quem vive pela carne é morte, mas pelo Espírito é vida. Quem está inclinado pela carne, outras traduções falam mente da carne, mentalidade da carne, é uma pessoa que está inclinada à desobediência por causa do interesse da sua própria vontade. Meu pastor falou isso aqui agora mesmo. Ela está sempre querendo, sempre reclamando, sempre murmurando. Meu amado, nós temos a graça de vencer essa carne, porque estamos em identificado com Jesus na sua morte pelo pecado. Aí você tem a graça e a força do Espírito Santo para dizer não. Por que, foi a cruz? Foi não para o pecado e um sim para Deus. Agora, queridos, eu achei bem forte isso que o Senhor falou comigo essa semana, quando eu estava estudando Romanos 6, que ele falava de crucifica a carne, se identifica. A nossa lição de GCD, acho que foi da semana passada, falou salvando de uma geração. É no título, salvando de uma geração. Reloginho, você aguenta aí. Salvando uma geração confusa e perdida. Quando a gente vai em Romanos, que foi a base dessa lição, está lá em Romanos 1, 18, estava falando do mundo. Mas eu vou falar que Jesus falou para os apóstolos: não vai para os gentios, mas antes salva as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amados, se eu e você só podemos acessar essa graça que me dá toda a capacitação de vencer o pecado, se eu me identificar com Jesus na sua morte todos os dias. E aí o que o Senhor falou? Quando eu estava estudando, ele falou assim: O que tanto tem faltado a vocês, que eu não tenho provido, para que vocês estejam satisfazendo o que a carne deseja? Forte? O que tanto tem faltado a vocês, que eu não tenho provido, que já não foi provido no meu filho, do qual vocês estão nele, mas ainda vocês estão o quê? Satisfazendo os desejos da carne, porque tem provado alguma coisa? Você tem faltado alguma coisa minha para vocês? Para desejar o que a carne deseja, do qual eu já mandei vocês morrerem? Ela foi crucificada, queridos, ela foi condenada. Por isso que nós estamos em Jesus. Porque em Jesus o pecado foi condenado e o meu também. Porque eu estou nele, eu posso ver que o meu pecado já foi extirpado. Para que eu possa viver em novidade de vida. E o Senhor continuava: será que quando serviam ao pecado, vocês colheram frutos para a vida ou para a morte? Isso aqui está aqui, na palavra em Hebreus. Em Hebreus não, em Romanos. Olha aqui, naquele tempo, que fruto vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. E o Senhor voltou a falar: será que quando vocês serviam ao pecado, vocês escolheram frutos para a vida ou para a morte? Desejam a minha graça para misturar com o pecado? A graça é misturada com fé na identificação com Jesus. Se não houver identificação, não poderão andar em novidade de vida. A partir dessa identificação, queridos, O caminho é estreito, sim. Está lá em Mateus 7. O caminho é estreito por onde devemos andar. Mas essa graça em Cristo Jesus, nessa identificação com Ele, eu posso vencer todos os dias, qualquer inclinação. Porque a palavra diz aqui, ó, em Romanos, porque o pecado, Romanos 6:14, o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então o pecado não pode me dominar. Mas por que que a carne fica sempre desejando e a gente alimenta a bichinha? Por que será? Porque queremos viver do nosso próprio jeito. Porque queremos... Ah, Fafá, eu sou tão obediente. É, meu irmão. Louvado seja Deus. Eu falo muito para o pessoal da intercessão. Se o Senhor falar para nós virmos todos os dias, às 5:25 da manhã para orar, nós vamos pagar o preço? Sei não, hein? Queres beber o cálice? Você é louco. Por que que precisa de acordar às 5 horas da manhã para orar? Ora 3. Tudo bem, você pode orar a hora que você quiser, querido. Mas quando tem um comando, obedeça. Porque debaixo de um comando tem uma graça, do qual Deus vai agir através de mim, através de você. Quarta-feira aqui, já estou terminando, nós gostamos muito de falar Romanos 8:14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pode repetir comigo? Todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Mas, porém, contudo, todavia, no versículo 13, diz o seguinte: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Porque os filhos de Deus que estão mortificando a carne são guiados pelo Espírito do Santo. Porque dentro de mim e dentro de você tem um Espírito que clama Abba. Aleluia. Só para terminar rapidinho, Filipenses. Gente, quando eu estou falando de viver pela carne aqui, como Paulo está falando, nós não vamos lá para aqueles extremos de pecado, de prostituição, de adultério. Isso é pecado, é notório. Mas são raposinhas que querem fazer com que você perca o melhor de Deus. Mas nós temos uma graça em Cristo Jesus, porque eu me identifico com Ele. Todos os dias eu preciso de me identificar, colocar a carne no lugarzinho dela, para que ela possa servir, sim. Porque 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros até a volta de Jesus Cristo. Então não tem como separar. O espírito está aqui, a carne está ali, a alma está lá. Oh, que loucura é essa? É tudo junto. Segura aí, Filipenses. Aguenta uma arrancadinha aí, gente. Espera aí. Naquele dia, na prestação de contas, que eu e você vamos prestar a Jesus, não vem ficar pensando que vai chamar, como é que chama sua família? O sobrenome? Silva. Família Silva, apresente-se diante do Senhor. Não, Não vai vir o Leandro, pastor Leandro, com a Jane e com a filharada dele. Não. Vai ser o Leandro respondendo individualmente pela família dele. Vai ser Jane respondendo individualmente pela família dela. Vai ser Mateus respondendo individualmente diante do Senhor pelo propósito que ele foi colocado nele. Vocês estão entendendo? Naquele dia, o pastor Emílio, pastor Emílio e a igreja Verbo da Vida Campinas, yes, é nós, Jesus arrebentou isso aqui, não, peraí, me empolguei, não, pastor Emílio, individualmente, ele vai lhe responder, também isto, Deus revelará para vocês, porque você está mortificando a carne, e revelação vai vir pelo Espírito Santo, porque você está no lugar certo, na hora certa, na pessoa certa, que é Jesus Cristo. Seja como for, andemos de acordo com aquilo que já nos foi revelado. Aleluia. Você pode fechar seus olhos. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque eu sei que esse é um alerta que o Senhor está dando à sua igreja, para que como filhos, como servos, como maridos, como esposas, como pessoa que foi lavada e purificada pelo sangue de Jesus, possamos todos os dias em vida acessar essa graça disponível, capacitadora, de vivermos nessa novidade de vida. Sim, Pai, obrigada pelo sangue de Jesus que foi derramado a nosso favor, porque ele se identificou com a sua vontade perfeita para que ele pudesse se identificar conosco, e nós estamos aqui nesse processo de identificação, para que naquele dia nós possamos celebrar as bodas perfeitas do Cordeiro com a noiva, do noivo com a noiva. Espírito Santo, amado amigo, conselheiro, intercessor, advogado, é o Senhor que nos capacita a vivermos em Cristo Jesus e sermos totalmente inundados, revestidos dessa bondade. E é assim que os nossos pensamentos são os seus pensamentos, porque tudo que é bom, perfeito, agradável, de boa fama, honroso, ocupa os nossos pensamentos. Porque não pensamos as coisas da terra, mas pensamos as coisas do alto. Obrigada, Jesus, porque o seu sacrifício nos elevou numa posição tão alta, em ti, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigada por essa graça capacitadora e disponível na nossa vida, em o nome de Jesus, amém.